que Ritmo Afro-Caribenho, da construção artística ao livro Gigantes do Zouk, da autoria de Luiz Paulo, jornalista e jurista. Está no mercado literário desde o passado 24 de agosto. O autor reúne em 300 páginas e 10 capítulos 40 anos de história do Zouk, 1979 a 2019, uma homenagem ao criador Pierre Eduardo Desmuse e ao seu grupo Kassav, de Guadalupe ao Mundo e das suas variações até a Kizomba, em Angola.
Nós tínhamos antes, na década de 70 e alguns anos antes mesmo, portanto, compactos na década de 60, e com este estilo, não é? Vem músicos também de renome, mas não antilhanos, propriamente do Haiti. Portanto, o Haiti é um país que dominava praticamente, do ponto de vista musical, toda a região das Antilhas. Quando falo das Antilhas francesas, falo de Guadalupe, Martinica, Guiana Francesa e Reunião, essencialmente. Portanto, essas regiões, não é? Eram dominadas praticamente por música haitiana e música americana, não é? Agora, tivemos cá Coupé Cloué, Claudette, não é? Tabu Combo, portanto, com o estilo compá. Mas o Zouk surge a seguir ao compá.
Surge com os Kassavs.
Com o Kassav, Zouk nasce com o Kassav. Portanto, nós, quando estamos a falar do Zouk, temos que associar ao grupo Kassav. Pronto, surge com Pierre Eduardo Desmuse, que vinha fazendo anos de pesquisa de diferentes géneros musicais de matriz africana. Ele concebe o Zouk e, para dar suporte a este estilo musical, então cria o grupo Kassav. Portanto, o núcleo duro da criação do grupo Kassav é Pierre Eduardo Desmuse, Jacob de Vaurier, Jorge Desimil e Fred Marshall. Portanto, esses quatro fazem parte do núcleo que eu considero duro do grupo Kassav. Depois, a seguir, vão surgindo outros elementos que todos, portanto, conhecemos hoje no grupo Kassav. Em 80 entra Juscelino Berroy, em 81 entra Jean-Philippe Martelly, em 82 entra Patrick Saint-Éloi, em 83 entra César Claude Vamur. Portanto, até ter a estrutura até 1984, quando o grupo Kassav lança o Yelele, em 84, 85, que é o Zouk Acessel Medica Monomi.
Como é que despertou esse interesse em si, Luiz Paulo, sobre...
Esse interesse desperta porque nós, eu dizia que nós angolanos consumimos Zouk desde a década de 80. Mas era só consumir, as pessoas dançavam muito, dançam até agora, ouviam, mas não se preocupavam com outros detalhes, que era saber quem são esses músicos, de onde vêm, territórios, álbuns, etc. Eu já fazia muitas perguntas aos mais velhos da época. Quem são esses? Por que tocam assim? Que magia é essa? Ninguém se importava com isso. As pessoas apenas queriam dançar. Exato. Então, lancei-me no desafio de passar a estudar este estilo de música. Até hoje, comecei a estudar detalhadamente.
Quando começou a estudar?
Nos anos 80, a partir dos anos 80 mesmo, quando tivemos a explosão do grupo Kassav em 85, eu era muito novo, portanto, isso despertou o meu interesse de forma muito célere.
Não tínhamos a internet, talvez algumas revistas, né?
Sim, algumas revistas. A única rádio na altura era a Rádio Nacional de Angola, tínhamos o jornal já, eu, portanto, através daí, mas depois o tempo foi passando, eu fui também viajando, não é, conversando com pessoas antilhanas e africanas, fui depois colecionando os discos desde vinil, as cassetes, e eu tinha sempre cuidado de ler as fichas técnicas, portanto, e ir vendo os principais protagonistas. Nas fichas técnicas tínhamos sempre Alice Perrencete, Guilhem, Ivo Nof, Edei Carracal, Alice Focassado, então é Jacob, é Jorge, é Patrick, e isso fui relacionando, isso são anos de pesquisa, não, fui relacionando isso tudo, juntando, até lançar um desafio de criar um museu do Zouk.
Paulo cresceu a ouvir o Zouk na adolescência, foi colecionando revistas de temáticas, ZUC, discos desde o vinil ao CD. Com um acervo de referência, o passo a seguir foi partilhar com todos aqueles amantes do ZUC, criando a casa ou museu do ZUC em Angola.
Criei o Museu do ZUC, não é? Para congregar tudo aquilo que é o meu manancial de recolha, desde discos e etc. de informação, que é a casa do ZUC, não é? E depois foi-me apresentado o Pierre Eduardo Decimius, por intermédio de um amigo meu antilhano, o Edicopé de Guadalupe. Ele ouviu-me falar do ZUC, ele ficou impressionado com os meus conhecimentos.
A falar aqui,
sim,
em Angola.
Falar aqui em Angola. Depois, quando fui para a França, numa atividade, portanto, combinamos um encontro com Pierre Eduardo Decimius. E lá eu falei da história do, portanto, a Pierre Eduardo Decimius. E Pierre Eduardo Decimius disse: tu é que tens que escrever a história do ZUC. Tá, foi um desafio para mim que me deixou muito feliz.
Não é? Questionaste a estes gigantes como é que eles criaram este ritmo que cativa. Bom, não digo nem o mundo, mas o mundo.
Sim, este ritmo foi criado com uma base estrutural africana, rítmica, porque vem do batuque. Eles têm aquilo que chamam guoka, que é música de batuque. Eles criaram através, eles não, principalmente Pierre. Isso começa com Pierre Eduardo Decimius. O ZUC é um produto de Pierre Eduardo Decimius. É preciso que se
diga. Sim, aquela harmonia.
Sim,
não
aquela
é?
Harmonia com o batuque. Eles tinham o batuque, não é? Guoka. Guoka começa com, nos anos 50 e 60 com Velo, Marcelo Olliá. Então Pierre vai buscar isto, né, que é o ritmo do Guoka, e junta o ritmo da Musique Saint Jean, que eles dizem a música de São João, já com tambores, e depois vai agregando outros instrumentos musicais, que pois entram as guitarras, teclados, sopros. Então ele dá uma harmonia e dá um compasso.
Nos tambores convencionais.
Exato. E isso é que dá o surgimento do ZUC. Portanto, o ZUC, propriamente dito, é uma música cara. Produz-se com um manancial forte de recursos humanos. Ou digo, de músicos, não é? Portanto, eu hoje, quando eu ouço, por exemplo, eu sinto um conjunto, sim. Eu sinto há um músico que vai para o estúdio, faz uma batida qualquer, sai e diz que é ZUC.
Não,
sim. Hoje o ZUC ganhou também uma dimensão internacional pelo nome que tem. Muita gente, fundamentalmente os músicos da nova geração, não produzem no essencial ZUC. Aquilo que é a essência, eles não têm no ZUC. Portanto, acertam o compasso e querem chamar ZUC, mas falta elementos. Não é? É preciso que você tenha metais.
Não basta apenas um sintetizador.
Não, não basta apenas. É preciso que tenha metais. É preciso que tenha um conjunto, uma sessão de coristas, né? De sopros, sim. Ali a guitarra, é preciso que tenha o batuco, as tumbas. E isso tudo dá harmonia na música. Olha a música, ouça a música de Kassab, vai perceber que isto é ZUC, este é real set, é ZUC.
Vários países africanos adotaram o ZUC e daí criaram as suas variantes: Gabão, Congo Democrático, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola com a Kizomba. O ZUC continua a influenciar.
Influenciou, de que maneira?
Portanto, não tem influenciado a música angolana ainda?
Tem, hoje, portanto. E quando surge o ZUC, propriamente dito, com o Kassab, depois eles criam um outro modelo do ZUC, que é o ZUC Love, né? Que é o ZUC mais dolente, não é? Aquele ZUC mais calmo, tipo o Colé Serré, do estilo de Rua, Colé Serré, exato. Cada país africano, vários países africanos, adotam o ZUC à sua forma de estar. Por exemplo, o Gabão pega no ZUC e vai chamar Afro-ZUC, com música africana Afro-ZUC. Oliver Ngoma, por exemplo, Monique Seca, na Côte d'Ivoire, eu sempre digo isso. Luciana já entra numa variante do rumba ZUC, não é? A mistura do ZUC e o rumba. E o Eduardo Panhi concebe aqui a Kizomba. Na mistura, bom, penso que é o pioneiro neste estilo, na mistura do compá, do Semba e do ZUC, que vem nos dar a Kizomba, que é uma variante do ZUC. Portanto, em África,
ouve a gente dizer que é o ZUC mal tocado.
Sim, uns dizem o ZUC mal tocado.
Talvez por brincar.
Sim, não, mas é uma realidade, não? Sim. E outros dizem que, como o João, por exemplo, diz que é um erro de imitação do ZUC, a Kizomba, não é? Pronto, eu penso que pode ser um chamado ZUC incipiente, não é? Mas pronto, Kizomba é Kizomba e ZUC é ZUC. Kizomba é apenas uma variante do ZUC.
Para que não restam dúvidas, Luís Paulo garante que o Zouk é também africano, ritmo de matriz africana.
Música de matriz africana. Portanto, esta referência está patente, não é? Se vir aí depois está música de matriz africana. Portanto, porque o Zouk está à África. Aliás, todos os prémios internacionais, todos os concursos e todas as galardoações que são atribuídas ao Zouk, colocam o Zouk no pacote africano, da África.
Do ouvido, a criação rítmica de uma variante Zouk, kizomba em Angola, e do seu criador, Eduardo Paim, prova da influência antilhana em dar uma sonoridade rítmica diferente aos estilos musicais de Angola.
Os músicos angolanos começaram a carreira musical, a sua carreira na década de 80, tiveram todos, posso dizer, ou na sua maioria, 90% dos músicos, influências da música antilhana, do Zouk, não é? E eu, portanto, converso com alguma regularidade com o Eduardo Paim, entrevistei-o até várias vezes, e sabe que aí a variante kizomba consta, e um dos grandes nomes é o Eduardo Paim, não é? Na sua essência. E Eduardo Paim reconhece o valor e a qualidade que tem a música antilhana, naturalmente. Se não, portanto, até né, o Eduardo Paim não trabalhava com Jacob de Vaurier. Portanto, aliás, o seu mais recente disco, que é o que é o Eto Mudieto, portanto, teve a participação de Jacob de Vaurier. Foi buscar Jacob, foi buscar a Marie Céline Cornet, foi buscar o Marie José Gibbon, elementos do Cassado. Eduardo Paim está a preparar o seu agora mais um disco, penso que vai lançar daqui a algum tempo, onde gravou uma música com, portanto, já Felipe Marcelinho,
uma forma de manter-se fiel ao ritmo,
sim,
não é?
Manter-se fiel. Portanto, manter-se fiel ao seu ritmo.
Ao seu ritmo, mas com esta.
Com esta nuance, com esta.
Exato, exato. Gigantes do Zouk, nos seus 10 capítulos, o leitor encontra a descrição, para além dos Kassav e seus integrantes, a muitas outras referências que a história jamais apagará.
As grandes bandas, vamos assim dizer, e também artistas a solos que deram sequência, continuam até hoje a dar, portanto, a sequência a este.
Os Kassav estão ainda.
Kassav é Kassav. Kassav é intocável, não é um caso à parte, não é? Portanto, Kassav, eles criam o Zouk, começam com o Zouk, e o Zouk, portanto, é um produto do grupo Kassav, na liderança Pierre Eduardo Assimil. Mas temos a Esperrencet. Esperrencet é uma banda muito conhecida e é, de fato, um dos principais, portanto, seguidores, vamos assim dizer, do Zouk e do grupo Kassav. Apesar de Esperrencet ser uma banda mais velha do grupo Kassav, sabe que Esperrencet nasce em 1976 e Kassav em 79. Mas quando Esperrencet nasce como banda, não tocava Zouk, porque não havia Zouk. Mas depois de surgir o Zouk com Kassav, Esperrencet abandona o seu estilo e mergulha no Zouk, como fizeram outras bandas antilhanas. Abandonaram os seus estilos de então e mergulharam os seus para o Zouk.
Exato. O ritmo.
Temos a Tânia Stanval. Tânia Stanval, que é uma cantora que vai buscar o solo e o Zouk, não é? Zouk Machine, que nasce com o grupo Esperrencet, Frederico Arcaz, Luc Liendry, portanto é a base dos grandes, esses são os gigantes do Zouk, Henri Debs, portanto é Eric Vrigal, na Martinique, Harry de Bola, portanto esses são nomes de referência, nomes obrigatórios quando falamos do Zouk e de música, portanto de matriz africana.
Com os gigantes do Zouk, Luís Paulo pretende dar a conhecer o máximo a história do Zouk no mundo, com outras reedições, sejam em português ou francês, ou línguas locais, como o crioulo das Antilhas.
Ainda não posso, portanto, editar o segundo volume, porque tenho compromissos ainda com este primeiro volume. Portanto, foram editados 1000 exemplares. Nós tivemos encomendas de
mais. Muito pouco, não é?
Sim, numa primeira fase, sim. Antes, nós só anunciamos o lançamento do livro, já haviam várias encomendas. Então, quase metade dos livros foram adquiridos por encomendas, não? Foram vendidos por encomendas. E nós tivemos de encerrar as encomendas para podermos ter exemplares no dia do lançamento. Senão, teríamos um dia, um lançamento de livros sem exemplares. E quando fizemos o lançamento do livro, em menos de uma hora, esgotaram-se os exemplares. Por quê? Porque as pessoas que lá ocorreram foram comprar 3, 4, 5, 6 exemplares. As pessoas foram, saíram de Moxico, de Malange, de Benguela para o lançamento. Então estes levaram 5, 6, 7 exemplares, não é? Para amigos, para primos. E agora quase todos os dias nós, portanto, recebemos telefonemas para a aquisição de exemplares, não é? Nós estamos agora a trabalhar para ver se vamos fazer a reedição da obra. Então, satisfazer...
A reedição da obra em quantos exemplares?
Bom, isso depende do...
Agora para...
Não, agora estamos a pensar em 10 mil, se calhar, 20 mil, 30 mil, mas temos que pensar...
Não só para Angola, claro, não é? Não,
aí vem outra questão, não é? Vem a questão da tradução da obra, porque ela foi escrita em português, não é?
Não, digo não só para Angola, mas para os falantes da língua portuguesa.
Sim, isso acontece.
Estão pelo mundo.
Mas essas encomendas não é só para Angola, essas encomendas têm vindo de Portugal, de Moçambique, de Cabo Verde. Agora, já temos encomendas de França e de Guadalupe, mas o livro não pode chegar lá em português, pensamos nós, é preciso que haja tradução, né? É, temos de dar o livro em francês.
Luís Paulo, jornalista e jurista, e a sua mais recente obra literária, Gigantes do Zouk, o ritmo afro-caribenho, criado em 1979 por Pierre Eduardo Décimos e o seu grupo Kassav. 40 anos de conquista e inovação rítmica. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.